larguem seus gibis e prestem atenção. Vai, Guilherme!
E aí, pessoal? Começamos uma nova extensão aqui do blog Splash Pages. Vou me apresentar aqui para vocês. Eu sou o Guilherme Smith, do blog Splash Pages, que é um nome difícil de falar. Mas vocês devem já me conhecer pelos meus textos. Eu também faço alguns quadrinhos, também escrevo alguns livros. E sou publicitário de formação. Aqui junto comigo está o Santiago Castro, o Fábio Martins e o Dudu Bandeira. Se apresentem aí, pessoal. Santiago.
Bom, eu sou o Santiago, também sou publicitário, mas não de formação. Eu também participo de um blog chamado Zodcast. Tamo aí, né? Quando tu fez o convite, não pensei duas vezes. Já ia vir coisa boa por aí.
Fábio?
Bom, eu sou o Fábio, sou um entusiasta dos quadrinhos. Tento fazer fanzine desde os 98. Não é só tentar, eu faço, né? Nem todos são muito conhecidos, mas também trabalho, faço alguns balões para quadrinhos, edições, colaboro com quadrinhos, como o Greenfish. A gente pode botar o link depois. E, bom, acho que é isso.
E o nosso MC, Dudu?
Bom, sou o Dudu, coleciono quadrinhos há 25 anos. Minha primeira HQ foi Heróis da TV 100, mas nessa época eu não colecionava, era apenas um leitor esporádico. Na vida real, fora dos quadrinhos, eu sou bancário e contador.
E um colecionador interestadual.
Um colecionador interestadual. Tem um coleção de quadrinhos em dois estados, separados por 4 mil quilômetros de distância.
Bom, gente, vocês vão ver as gambiarras aqui do programa, mas é nosso primeiro, então eu espero que vocês nos perdoem. E perdoem nossas tosses, perdoem nossas fungações e tal.
Fungação Roberto Marinho.
Fungações e folgações. O programa de hoje, e o primeiro, nós vamos começar com uma coisa bastante polêmica e que chama a atenção de bastante gente, que é falar sobre o Alan Moore, barbudão, magro de Northampton. Então vamos lá.
Já era.
Convido vocês a largarem seus gibis e colocarem seus fones de ouvido e participarem aqui com a gente. Comentários vocês podem deixar depois no blog. E vamos lá nessa viagem até Northampton. Alan Moore é um dos mais polêmicos escritores e mais profílicos escritores também de quadrinhos, de super-heróis, principalmente. E ele é nascido em 18 de novembro de 53, na sua cidadezinha que ele ama tanto, Northampton, na Inglaterra. Inclusive, ele está escrevendo um romance chamado Jerusalém, que é sobre a história de Northampton desde a época das cavernas, do surgimento do homem lá em Northampton, até os dias de hoje, que é uma bíblia, e ele promete acabar ainda, acho que esse século. O primeiro trabalho do Alan Moore foi Maxwell the Magic Cat, e ele fez para o jornal Northampton Press, que ele também desenhava. Então, o Alan Moore também tem muito isso de saber desenhar. Ele quando ele faz os roteiros dele, ele faz um roteiro muito completo, e ele detalha, inclusive, as sombras dos objetos, onde é que devem ficar. Ele nasceu numa família bastante pobre, e que o pai dele era industrial. Ele tinha uma avó religiosa e supersticiosa, e ele, muito cedo, ele foi apresentado ao tráfico de drogas. Quando ele tinha 17 anos, ele foi expulso do colégio por traficar LSD. Ele cresceu lendo quadrinhos, e ele se casou em 74 e teve duas filhas. Enquanto ela teve essas duas filhas, ele teve um relacionamento a três com a mulher e a amante. E as duas se separaram dele pra ficarem juntas.
Que inveja, quer dizer, na última parte.
É, só que mais tarde ele se casou com a Melinda Gibbon, que é com quem ele fez Lost Girls. E muitos outros trabalhos em conjunto também. E também com a Melinda eles mantêm um relacionamento aberto. Uma das filhas dele, a... Alguém me dá uma luz aí, como é o nome dela?
Alguma da coisa Alan Moore.
Isso, alguma coisa Moore, alguma coisa com A e Moore. Ela também escreve. E ela escreveu aquela série Alice, que vai sair agora pela Mythos. Bom, o Alan Moore também, ele é mágico. Ele se autodenomina mágico, mágico performático. Ele é adepto do gnosticismo, ele participa de grupos de ocultismo. A magia que ele acredita é a magia da realização. Realizar é o ponto principal dele. Não é essa magia de transformar pombas em flores e coisas assim.
Mas sabe? Essa filha dele não foi a mesma que trabalhou com ele?
Lea Moore, criando
a plataforma do Electric Comics?
Acho que sim.
É, foi ela, essa daí. Eu tava comparando a Wikipédia aqui, a americana sempre é bem melhor que a brasileira, né? Inclusive a americana eu desconfio que ele tá sorrindo por baixo da barba ali, que não dá pra definir bem, né? Além de ter mais informação, o cara tá mais simpático, né? Brasileiro, o cara tá ali olhando a revista, que porra é essa aqui, né? Cabelo amarrado, sério pra caralho. Na americana ele tá ali com um pseudo sorriso por baixo da barba. Né?
É, não, que o do Brasil, em português, é o Alan Moore que a gente conhece, né? É onde as drogas fazem sentido.
Exato, esse aqui do Alan Moore sorrindo aqui é falso, cara. Acho que não existiu essa foto aqui. Na americana.
Tinha fumado um que estava sorrindo.
É provável.
Ou na verdade, se ele tá sorrindo, nós devemos ter medo.
Pois é, e pior que ele tá com uma roupa nada a ver. Parece aquelas camisas do Jorge Pérez com o Scott Lobdell, mesmo por outro lado, aquelas camisas com as flores, assim, mas tudo bem.
Uma das influências que até recentemente ele andou falando é o Jack Kirby.
Uhum.
Tanto que ele tem, eu vi no YouTube um vídeo que ele detona o Stan Lee.
Uhum.
Dizendo, né, que o Stan Lee roubou a maioria, que as criações não seriam do Stan Lee, sim, somente do Jack Kirby.
Uhum.
Acho que é por isso que rolou aquela fotinha lá do Jack Kirby, lá, dizendo que ele era o maior sócio, como é que era? Eu criei Stan Lee, não sei se vocês viram. Stan Lee criou um dos maiores personagens da Marvel e o Jack Kirby lá dizendo, eu criei Stan Lee.
Eu não saquei muito, assim, meu inglês não é tão bom, mas ele fala, deu a entender que alguém de uma rádio disse que o Stan Lee queria trabalhar com ele e ele disse que não tem o menor respeito pelo Stan Lee. Né? Queria ver aquele vídeo traduzido, na real.
É, tem um documentário, né, do...
Do Alan Moore.
Do Alan Moore, tem até...
Mindscape?
É. Até o Eudes postou lá no blog que ele tem lá com vídeos, ele tem o do Grant Morrison e do Alan Moore. Né?
Eu acho o do Grant Morrison muito melhor.
Cara, é.
O do Alan Moore é muito viajante.
No documentário, tu diz?
É.
Aí outros caras participam do Morrison, né? Tem a Karen Berger, parece.
Sim, sim. A Jill Thompson, o Matt Fraction, um monte de gente. Então, um dos primeiros trabalhos do Alan Moore foi a tirinha Maxwell the Magic Cat, que era uma paródia do Garfield, que, como eu falei antes, era no jornal Northampton Press. E daí ele decidiu que não queria mais desenhar, porque ele queria se dedicar apenas para o roteiro e fazer uns roteiros super completos, super abrangentes, que os roteiros ele chamava de roteiros antidesenhistas. Por quê? Porque ele percebeu que os desenhistas, quando ele trabalhava na 2000 AD, na Doctor Who Weekly, na Eagle e na Scream, que foram as primeiras revistas que ele começou a trabalhar, essas revistas semanais, que lá na Inglaterra essas revistas são semanais, não são mensais, como aqui nos Estados Unidos, ele percebeu que os desenhistas não faziam exatamente como ele queria, para vocês verem como ele é obsessivo com os roteiros. Então, se vocês pegarem o roteiro original do Alan Moore, vocês vão perceber que são roteiros super extensos, tipo 100 páginas para 20 quadrinhos, mais ou menos. E é mais ou menos isso aí. Bom, o primeiro trabalho...
Fora isso que ele também manda fotos, né? Ele manda referência pros caras.
Mas isso é mais ou menos comum, porque se tu pegar os roteiros do Bill Willigan para Fábulas, que até saiu numa Fábulas da Panini, que ele tem os links, ele coloca lá os links lá pro Mark Buckingham, pra ele dar uma olhada nas imagens e fazer mais ou menos parecido com aquilo.
Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, alguém leu aquela minissérie clássica, maravilhosa, do Violador, que é o Alan Moore que escreve?
Não, eu li, mas eu tenho ela.
Não me lembro.
Cara, o cara é muito muito chato, meu. O cara é chato pra caralho. O cara desenhava as páginas pro Bart Sears, dizendo como é que ele queria. Não sei se vocês viram. Ele ficava desenhando os quadros. Ah, isso aqui tu faz assim. O Morrison também faz um pouco disso. Eu acho que isso aí é mal de escritor.
Mas é que o Morrison se copia o Alan Moore.
Mas é que o Morrison se copia o Alan Moore.
Não falei isso.
Mas de certa forma ele segue os passos. É o ídolo dele, né, cara?
Ah, vamos brigar no primeiro podcast já. Não fala isso. E aí, se eu não me engano, foi naquela minissérie que o Capullo pegou uma edição, fez o desfecho, uma coisa assim. Eu não lembro, mas teve uma minissérie que algum artista entrou na última.
Capullo.
Foi o Capullo, né?
Foi o Capullo.
Ele entrou e chutou o pau na barraca. Assim, eu não vou me basear nesses sketches desse louco aqui, eu vou fazer do jeito que eu bem entendo, sabe? E chutou o pau da barraca, mas ele é realmente detalhista nesse nível. Deve ser chato pra caramba trabalhar com o cara nesse aspecto, ao mesmo
onde
tempo.
Onde é que tu encontrou essas referências?
Cara, eu não lembro, mas eu li em algum lugar. Na própria minissérie não tem, né?
Na Wizard. Ah, tá. Na Wizard tinha uma entrevista do Greg Capullo.
Isso.
Que ele vinha pro Brasil.
Isso aí.
E ele falava mal do Alan Moore.
Isso aí.
Acho que é o Wizard número 8 da Globo.
Ah, o Wizard da Globo, exatamente. É. O Wizard da Globo. Isso aí.
Mas o pior de tudo é que olhando aqui a lista do cara, poxa, escritor, romancista, contista, roteirista, músico, cartunista. Mas acho que ele seria melhor como personagem.
Com certeza.
Ele
virou alguns personagens, né?
Ele além é de mago.
Homenageado em algumas histórias.
Chega a ser caricato, né?
E daí, então, saindo dessa fase inglesa, que ele trabalhou para as revistas semanais. Ele foi para a Marvel UK, que era um escritório da Marvel que publicava personagens da Inglaterra, que era tudo material produzido originalmente na Inglaterra. O Capitão Britânia já existia, ele tinha sido criado pelo Chris Claremont e o Herb Trimpe para uma Marvel Team-Up com o Homem-Aranha. Então ele tinha aquele uniforme antigo, não sei se vocês se lembram, do Capitão Britânia, que tem um leão desenhado no peito.
Uhum.
E quando o Alan Moore assumiu, ele ganhou uma cara nova, que é esse uniforme que é baseado na bandeira da Inglaterra, e...
Não, peraí, professor de geografia tem que falar aqui. Na verdade, é o Union Jack.
Uhum.
É a Grã-Bretanha, é a soma de todas as bandeiras sobrepostas. Eu acabei. Sim. A chatice.
Que inclusive tem um personagem chamado Union Jack, né?
Uhum.
Que veste também a bandeira.
Chris Claremont, mas... se ficar gagá era foda, cara. Só isso que eu tenho.
Era mesmo.
Depois ele ficou gagá e não deu mais
nada. É, mas todos ficam, né? Até o Moore tá gagá, então...
É, pior.
E então, ele pegou o Capitão Britânia, ele e o Alan Davis, né? Que também é um cara muito bom.
Fodástico.
E recriou o Capitão Britânia com aquela velha máxima, o Alan Moore. Tudo que o personagem sabia sobre si mesmo. É, mentira. A revista que era publicada, o Capitão Britânia, se chamava Daredevils, porque ela publicava também as histórias do Demolidor do Frank Miller. Então vocês imaginam, uma revista que tinha o Capitão Britânia do Alan Moore e o Demolidor do Frank Miller.
Não, e Daredevils no plural, cara. Que bizarro isso.
Daredevils.
Demolidores?
Demolidores. É, já
só
usados,
se fosse,
né?
Formatinho, né? Já pensou?
Olha, não sei, não duvido. Não sei como é que é o formato lá na Inglaterra. É capaz de ser, vai saber. Bom, então quando ele assumiu a revista do Capitão Britânia, ele matou o Jack Daw. Jack Daw era um parceiro elfo do Capitão Britânia e ele era muito parecido com o parceiro do Slane. Se vocês estão acompanhando a 2000, a This Dead Magazine, alguém está acompanhando?
Não.
Não.
Eu tenho essa edição do Simon
Beasley.
Beasley, uhum. Que desenha, né?
Isso. Então, ele tinha um parceiro muito parecido com esse de Slane. E o que o Alan Moore fez? Ele pegou e desfez todo o universo do... que tinha sido estabelecido pelo Chris Claremont, por outros escritores ingleses, e pegou o vilão Mad Jim Jaspers, que transformou ele num genocida e virou o mundo dele de cabeça para baixo. um dos personagens que surgia na série do Capitão Britânia nessa época foi a Psylocke, a irmã dele, né?
Mas foi ele que criou o Alan Moore?
Não, foi o Chris Claremont.
Ah, tá.
E também surgiu aquele personagem, a Fúria, que é aquele, tipo, um robô que tem uma um olhar, assim, tipo, como se fosse um console de videogame. Nossa, também surgiu o Paul Saturnini, que era uma que aparecia muito nas histórias do Excalibur, a Penetra, a Technet. Então, todas essas coisas, tropas dos Capitães Britânia, todas essas coisas que tinham na revista do Excalibur, na época do Chris Claremont, do Alan Davis, foi quase tudo criado pelo Alan Moore.
Uma tropa? Peraí.
A tropa, inclusive.
Ah, só falta ter cores diferentes.
Por isso que o Excalibur era foda, cara.
É. O Excalibur era muito legal.
A criação do Alan Moore, isso aí?
Uhum.
Caraca. Isso pessoas... não tem um dos grandes heróis Marvel bem no final, essa tropa de Excalibur? Eu tô viajando.
Tem,
né?
Tem Excalibur especial e tem um Grandes Heróis Marvel, que é tudo o que você queria saber sobre a Fênix, mas tinha vergonha de perguntar.
É uma que tinha Fênix e Galactus na capa, eu acho, não?
Isso. É, não tinha Fênix e Galactus na capa, mas tinha um embate dos dois.
Ah, tá. É. E a Excalibur era um marrom, se não me engano. Na capa maior, um marronzado. Muito boa.
Pô, e o pessoal fica de mimimi, cheio de dedo, quando o cara vai lá e faz um reboot. Mas o principal poder do Alan Moore é fazer reboot. Claro, ele faz direito, não convenhamos, mas...
É, ele faz um reboot disfarçado, né?
Sim, é mais suave, né? Ah, não, era só um sonho, era outra coisa. Era...
é só outra realidade.
É melhor que tu simplesmente dizer, ó, não, esquece tudo. Eu comecei de novo. Não, ele tenta fazer uma fusão, assim, né? Ele faz um...
Sim, sim.
Tem um processo nesse...
Ele não joga fora os leitores, né? Olha,
isso,
não leu,
exatamente.
Tu não leu por nada. Isso faz parte, mas vamos reinterpretar isso.
E de certa maneira o cara tem que confiar muito no taco dele, né? Porque ele vai chegar e vai reformular o personagem, então, putz. Ou o troço fica muito bom, ele afunda de vez, né?
São quatro que ele fez, na verdade, esse processo todo, não é?
Olha, tem vários.
Acho que tem mais, hein?
Tem mais?
É, se tu pegar a Image.
Monstro do Pântano, Miracle Man,
Wildcats,
Supremo.
A Glory.
Glory.
É.
O Spanner ele não fez, ele só seguiu a história.
O que é que foi?
A risada foi o Guilherme.
O quê? Qual é o problema? Eu posso rir da Glory? Ela é uma gracinha?
E só, né?
Não, mas agora parece que surgiu uma nova série da Glory nos Estados Unidos, que diz que é fodástica, assim, porque os desenhos são muito bons e fizeram a Glory uma porradeira, assim. Tipo uma mulher Hulk, assim, que usa um machadão. E é assim que ela é, e diz que foi um fenômeno de vendas. Pela Não, Image também.
Quando eu vi ali que o Moore pegou e tal, ela era como se fosse uma garçonete, que não lembrava quem era, mas que ela era a Glory.
Bom, então usando essa mesma estratégia de tudo que o personagem sabia sobre si mesmo era uma mentira, o Alan Moore foi convidado pelo Dez Skin, que era um cara que trabalhava na Marvel UK, que era um editor bambambam da Marvel UK, e ele quis criar sua própria editora, que de lá ele criou a revista Warrior. E nessa revista Warrior, além de muitas... coisas que o herói principal era o Alex Pressbutton. E que ele era muito parecido com um outro herói da 2000 AD. E na Warrior tinha, então, o Miracle Man e ao mesmo tempo tinha o V de Vingança. Então as duas eram publicadas paralelas. O que o Alan Moore fez nessa Warrior? Ele... desenvolveu de novo o personagem Marvel Man, que depois virou Miracle Man por causa de problemas judiciais. Se vocês quiserem comentar sobre isso, como é que foi esses problemas judiciais.
É, deu todo aquele rolo lá com o Capitão Marvel da DC, né?
É, o Super-Homem e o Capitão Marvel na Fawcett.
Isso, mas aí o grande problema, na real, era porque o Capitão Marvel vendia mais que o Superman.
Não, por isso, ele época. Não... Não só isso, né? Tinha um universo maior, tinha um monte de coisa. Ele já voava antes do Super-Homem, né? Se não me engano.
Sim, sim. mas ele vendia pra caramba, e ele era muito popular lá no Reino Unido também, né? Não só nos Estados Unidos. E quando deu todo esse rolo e o Miracle Man, e o, desculpa, o Capitão Marvel deixou de ser publicado até, o Miracle Man veio pra poder suprir esse vácuo aí que ele deixou, né? Veio pra substituir, e era bem parecida a história. A maneira, existiam outros personagens com poderes similares também, que se transformavam. Ele também dizia uma palavra para poder se transformar, então ele tinha uma certa similaridade.
Lembra que o Miracle Man, o Marvel Man no caso, né, porque vinha do Capitão Marvel, que eles não podiam, eles queriam continuar publicando, mas eles não podiam publicar com o mesmo nome do Capitão Marvel, né, então virou Marvel Man. E a palavra que ele dizia era Kimota, que é Atomic ao contrário.
Ai!
Por quê? Porque os poderes dele vinham da energia atômica.
É, não eram mágicos.
Não.
É, imagina, 1956, né? Ainda tava no auge essa ideia. Quer dizer, até hoje, na verdade, mas na época devia ser muito mais forte. O que não der pra explicar, tu põe na conta do energia atômica.
É, Godzilla até que não deixa a gente de mentir, né?
Então, quando o Alan Moore assumiu o Marvel Man, o Mick Moran, que era um decadente desempregado de meia-idade, que havia esquecido sua palavra mágica e sua identidade de Marvel Man, ou seja, ele era um cara comum, mas de repente ele descobriu que tudo que ele sabia sobre si mesmo era uma mentira. Então, a história do Miracle Man, que agora tá saindo pela Panini, aqui, com Miracle Man, não Marvel Man, começa com um ataque terrorista numa usina nuclear, e acidentalmente, por acaso, nananã, o Mick redescobre a palavra mágica, assim, aquele momento, assim, de aperto. E a personagem mais interessante da história do Marvel Man, Miracle Man, é a Liz Moran, que é a sua namorada. Seria uma espécie de Lois Lane pra ele, assim. E também, o interessante também é o Kid Marvel Man, Kid Miracle Man também, que seria o Capitão Marvel Jr., ele cresce e se torna um mega empresário rancoroso da relação dele com o Marvel Man. E ele vai se tornar o principal vilão dessa fase do Marvel Man.
Fazendo um paralelo aqui com o Ozymandias, eu acho que ele não gostava muito de empresários.
Não. Não, ele é dos 99%, né? Ah, você lembra que ele entrou na campanha, né? Do Anonymous e tudo mais, né? Acho que talvez isso tenha influenciado o Anonymous escolher o V de Vingança, né? O V, né, como símbolo.
Sim, sim. Não, tanto é que hoje o pessoal vê muito mais a máscara dos protestos do que o V de Vingança, né?
É.
Tem que parar e explicar para o pessoal nos eventos.
É, na real nem sabem, como tu disse.
Que a máscara, na verdade, não é do V, né? É do Guy Fawkes.
Sim.
E que a máscara não veio. A máscara não veio do filme.
Ou seja, mais uma prova de que em Alan Moore nada se cria, tudo se copia, né? Porque ele copiou a história do Guy Fawkes também, no V de Vingança, que seria talvez a criação mais original dele.
Não copia, né? Ele se inspira.
É, ele se inspira também no Capitão Marvel, ele se inspira também no Superman, ele se inspira
Mas
também.
É que isso é referência.
Mas pensa, por exemplo, que a gente nunca ia saber a história original se não fosse o Alan Moore. Eu nunca teria ouvido falar do Guy Fawkes se não fosse o Moore botar ele numa história.
Exatamente.
Mas é verdade.
E te digo mais, até acho que não sei, porque esse tempo saiu, faz um tempinho, na real, saiu uma votação dos 100 maiores ingleses e o Guy Fawkes aparece nessa lista. Com certeza, em virtude de V de Vingança.
Ele foi popularizado, né? Como figura pública.
Bom, uma das cenas mais chocantes que eu vi na minha vida dos quadrinhos foi feita pelo Alan Moore, que é no Miracle Man, Marvel Man. Que é o nascimento da filha do Miracle Man. Algum de vocês já viu essa cena?
Não.
É, eu tenho então, acesso aqui à página, é bem didática.
É.
Eu nunca esperava ver assim na minha vida num quadrinho. Por mais que os quadrinhos da Vertigo coloquem cenas assim, chocantes, digamos assim, as coisas do Miguel Tienes, um parto desenhado é uma coisa muito...
Forte,
não, é.
E não é só um parto desenhado, é um close vaginal, né? Tá lá, criança salinha.
Tenha em mente que isso na vida normal, ao vivo, já é traumático. Agora, desenhado, meu Deus.
Em qual da Thanos que saiu essa,
Eu acho que não chegou a sair nas Atlantis.
Ah, não. Não foi publicado aqui.
Acho que não, não.
Tu tava com a versão em americana, no caso.
Na verdade, teve um... Na década de 2000, saíram vários scans com toda a fase do Miracle Man. Inclusive, que depois, como acabaram os direitos da Warrior do publicar, foi pra Eclipse, pra editora Eclipse, que era uma editora do Pacífico, dos Estados Unidos. E eles começaram a publicar. Daí o Moore acabou com o John Turtleband fazendo as histórias que também são das partes mais chocantes da história, que é quando o Kid Miracle Man, ele enlouquece e começa a destruir Londres, começa a destruir o mundo todo. E tem uma cena, assim, bastante perturbadoras.
Caraca, tô vendo a cena aqui.
E aí o Alan Moore começou a chutar o pau da barraca mesmo.
Eu tô vendo a cena aqui, realmente é... What?
Mas veja bem, medicamente tá muito bem feito o negócio. E o coroamento ali, topo da
cabeça. Você sabe quem que desenhou essa cena, né? Foi o Alan Davis. Então mais uma razão pra nós venerarmos Alan Davis. Não por causa da cena, mas por participar dessas inovações, dessas coisas. Eu acho o Alan Davis um cara muito, muito foda. Eu gosto muito dele. Bom, então como eu tava falando, o V de Vingança foi escrito junto com o Marvel Man, né, ao mesmo tempo. Então é legal porque enquanto tu lê uma história e tu lê a outra, se tu fizer um paralelo entre as duas, tu vai ver que tem coisas interessantes. Por exemplo, na história do V de Vingança nós temos um anarquista lutando contra uma ditadura fascista, e na outra nós temos um Superman ariano impondo uma ditadura. Porque ao longo da história do Miracle Man, ele vai construindo uma utopia, digamos assim, que ele mesmo governa lá, ele supre todas as necessidades da população. Então, enquanto o V está destruindo o fascismo, o Miracle Man está criando.
Não, e o mais louco é isso saindo numa mesma revista, histórias curtas, né, em capítulos. E tu pensar que, não, o cara pode jogar pros dois lados, fazer uma história pra cada jeito, e de repente se uma der certo, estica mais, se outra não der, corta. E na verdade as duas dão certo, né?
É, só que o V acaba, né? E o Marvel continua.
Não, sim, mas a corrida dele ali dentro do personagem acaba, mas...
Sim.
É, acho que ele fecha o arco.
Sim, sim, fecha com uma utopia, né?
É, daí depois vem o Neil Gaiman, que começa a escrever a Era de Ouro do Miracle Man. Que ele não concluiu, inclusive, agora quando a Marvel pegou os direitos de novo do Miracle Man, ele vai começar a acabar essa história.
Ou ele prometeu, pelo menos, ele tá se enrolando um pouco com a nova série do Sandman, né?
É, mas aqui essas pessoas, né? Elas são muito.
Só abrindo parênteses, vocês estão lendo, já leram esse último Sandman?
Não, não.
Nem eu. Queria saber como é que tava indo.
Então, V de Vingança.
Headsense.
V de Vingança também tem esse negócio, né, do tudo o que o personagem sabia sobre si mesmo era uma mentira. Que no caso é da Ivy Hammond, né, que é a personagem da Natalie Portman no filme. Tudo que ela sabia sobre o sistema que ela tava incutida lá era uma mentira, né? Não é isso?
Não, acho que não, né? Ela não sabia nada sobre o sistema, na verdade. Não, só tinha essa impressão de que ela nasceu naquilo e vivia naquilo, né? Aí ele mostrou que as coisas como elas foram e como elas estavam. Ela tem um jeito, uma escolha. Faz um tempinho que eu li a HQ, na verdade, mas acho que ela tem a escolha, né? De voltar pro mundo, tipo, assim como no filme, ela pode voltar pro mundo antigo ou enfrentar o novo, não é isso?
Sim, sim, não. O regime todo é preparado para que as pessoas vivam ali naquele sistema, aquelas regras. E o V vai lá, pega uma pessoa, tira disso e oferece a oportunidade, né? Ele dá a chance. Meio como um filósofo, né? Sei lá, um Sócrates da vida. Pega o cara, tenta ajudar a pensar e dá o caminho.
Um artifício interessante que o Alan Moore utiliza e que muitos escritores de quadrinhos utilizam é pegar um personagem e transformar ele no leitor comum. No caso do Marvel Man, é a Liz Moran, né? Que é a esposa dele, digamos, a Lois Lane dele. E a Ivy Hammond, que é a Natalie Portman, ela é o homem comum do V de Vingança. E as duas são usadas para mostrar a pessoa normal, humana, honesta, moral, contrastando com a falta de moral do personagem.
Um simulacro, um avatar, isso, mais uma palavra. Mas pensa bem, se tu pegar pela parte do filme, também tem uma coisa legal, porque o cara lá que é o presidente, não sei se o nome do ator agora, mas ele...
É o que fez o Alien até. John Hurt.
Tá falando do ator, né?
Sim, sim. O John Hurt é o cara que fez também o filme 1984.
Ah, sim.
Isso mesmo.
Onde ele era o personagem principal que tava ali e tal, também lutando contra o sistema, e ali agora ele é o presidente, agora ele tá numa outra... Isso fica mais naquela coisa de easter egg, né?
Sim. Uhum. Então elas são essas pessoas que introduzem o leitor na história, e ao mesmo tempo que elas funcionam tipo como se fosse a Kitty Pryde ou a Jubileu nos X-Men, que são aquelas pessoas que são apresentadas ao mundo mágico da realidade, ou Harry Potter, por exemplo, é apresentado ao universo de Hogwarts, ou Luke Skywalker é apresentado pra força, coisas assim, certo?
É praticamente aquele personagem que se tu matar, tu mata a plateia junto.
É, que é o personagem foco da jornada do herói, né?
Sim, sim. É como os acompanhantes do Doctor Who, né? Os Companions.
Uhum.
E a balada de Halo Jones? Essa eu não conheço.
Ah, essa é uma história muito legal. Vai sair agora pela Mythos.
Mas eu tenho uma versão dela. Tu tem? Tu já leu, né, aqui?
Sim, sim. Eu tenho a do...
Preto e branco?
Preto e branco. Mas eu acho que ela é preto e branco original. Ela saiu em 2000.
Essa versão nova não vai ser, não sabe ainda se vai ser preto e branco também e tal.
Não sei. Mas vai sair esse ano.
Qual que é o direcionamento da série?
Eles queriam dar uma perspectiva feminina para as histórias da revista, porque a revista é muito voltada para o público masculino, então eles queriam uma personagem forte, mas feminina, para poder renovar a fórmula do 2000 AD. E é bem legal, porque é uma série de ficção científica e mostra ela morando numa cidade, assim, que é tipo um shopping, é uma coisa, tipo um anel, que moram várias pessoas, ela mora num apartamento meio decadente, assim, e daí começa a acontecer crimes e tal, e ela tem um cão robô, e daí o cão robô meio que trai ela, e ela vai pra um cruzeiro intergaláctico, e tem um golfinhos que governam o...
Não, e tem uma terra governada por golfinhos.
Isso.
Mas deixa eu só falar uma coisa aqui sobre o
Quem ia gostar era o lobo, né?
Aí o Douglas Adams manda um oi, né?
É. Mas isso também tem influência no lobo, né? O lobo também é apaixonado por golfinhos.
Sim,
sim.
Né? Acho que é uma das influências.
O lobo que vale.
Quer dizer, Santiago.
Eu ia dizer uma coisa sobre o V de Vingança ainda aqui. Que é o que mostra por que o Alan Moore é... Embora toda essa polêmica, ele realmente é um gênio. Porque não parece uma... Não é, como tu vê todas as influências ali, principalmente em 1984, não parece uma história original. Tu pegar uma Inglaterra, né, dominada pelo regime fascista e tal. Mas quando tu vê o final, quando tu vê a história do V, tu não diz que é uma cópia. Tu não diz que é um plágio. É uma história completamente diferente, né?
Não, porque a maneira como ele apresenta a história é diferente, né? Ele não segue as mesmas ferramentas, né? Ele usa umas coisas muito legais que são à disposição dos quadros, que uma hora ele coloca partituras e músicas, né?
É, então... vocês curtem o Led Zeppelin?
Sim.
Vocês sabem que o Led Zeppelin é acusado de vários plágios, né?
Sim.
Uhum.
Daí, esses tempos, eu li um artigo que o cara dizia sobre isso, que existe uma diferença entre plágio e não é inspiração a palavra, é de referência o cara usou. E aí ele falou... Que, na verdade, o que as pessoas costumam chamar de plágio, na verdade, é uma referência. E ele mostra que o cara fez uma coisa completa, embora alguma coisa seja parecida e tal. Né?
É, que na verdade o que dizem é assim, se tu copia de uma coisa só, isso aí é plágio. Mas se tu copia de várias coisas, isso é pesquisa. Então... Sim.
É do Milor, né, a frase? Milor?
Acho que sim.
O problema é que os Estados Unidos popularizaram até a questão do judicial, do plágio, né? Porque tudo nos Estados Unidos vira processo, né? Então, o caso do Led Zeppelin, acho que eu até li da mesma origem. O Santiago falou no mesmo blog que fez essa matéria aí.
Isso, eu achei bem interessante aquela matéria ali.
Do Collectors, estudando Collectors Room, né?
Isso, exatamente, Collectors.
Isso aí, e realmente faz todo sentido, até mesmo porque, fazendo uma analogia aqui com o Alan Moore, o guitarrista do Led Zeppelin, que é o Jimmy Page, tocou, estima-se que nos anos 60, ele tocou em 60 ou 65% de todos os álbuns gravados na Inglaterra, né? Então ele trabalhava com músico de estúdio, etc e tal, então é impossível o cara não reunir alguma referência, assim como o Moore fez também, né? Impossível tu não se orientar por alguma coisa. Mas daí acusar de plágio é... Acho que é um passo meio...
É pensar pequeno, na verdade. É simplificar, digamos assim, a questão.
É.
Mas porque eu li, que... eu adoro 1984, gosto muito do livro.
É muito bom.
E gosto muito do V de Vingança e os dois se complementam, na minha opinião.
Sim, claro.
Sei lá, quantos anos de diferença ali? É 52, acho que o 1984...
É, mas é que nem tu pegar os Jogos Vorazes. Os Jogos Vorazes também é uma releitura de 1984. Não sei se vocês leram ou viram o filme.
Sim, eu vi o primeiro filme. Eu não li o livro, na verdade.
Não, mas a questão assim, que eu acho que diferencia de plágio é, poxa, o cara tá, pegar uma referência, mas conseguir colocar coisas ali interessantes, conseguir colocar uma marca própria e não ser meramente uma atualização. Porque se tu pegar Jogos Vorazes mesmo, ok, ele tem ali a referência a 1984... Tem também ali um mangá, que eu não lembro agora como é que é, mas também tem jovem se explodindo.
É, Battle Royale.
É, pô, isso mesmo.
E a Arena dos Vingadores também, né? Que tem essa linha. E tem aquele os caçados. Aquele os caçados da tropa dos Lanternas Verdes também tem essa linha.
Não, mas esse dos Vingadores, né? O pior é que sempre tem spoiler na capa. Porque tu sabe quem morreu.
Sério?
Ah.
Sério, sério, cara. É estúpido.
Não é na capa, né? É na primeira na abertura da série, né?
Sim, mas imagina...
Parece as carinhas e os X, assim.
Tu nem começou a ler, tu vê, putz, perdeu o fulano.
Não, e na capa... E cada história daquela saga é assim. Tem a capa com o personagem e toda aquela história voltada para aquele personagem. Então ele meio que dá o background daquele personagem pra depois matar ele no final.
Cara, aprendam com o Abril, a capa do primeiro Grandes Heróis Marvel. O Thanos com o Homem-Aranha e assim, a chamada, um desses heróis irá morrer. E tu pensa, meu Deus, não pode matar o Homem-Aranha, né, cara?
Não, até porque ele falou herói, né?
Né?
Aí já vale o debate.
Cara, aquelas chamadas do Abril, só fazendo uma exceção aqui ao assunto, eram ridículos. Putz, grilo. Era muito tosco.
Eu não sei por que precisa dessas chamadas na capa. Eu não entendo.
Também
porque...
não entendi.
Todas as...
Ah, cara, mas é que nós éramos crianças naquela época, né?
E os publicitários eram muito loucos naquela época.
Eu acho que eles nem eram publicitários.
É, eram os editores. Eram os editores que faziam. São ainda hoje, né? Os editores que fazem são os editores ainda que fazem. Os anúncios internos das revistas são os editores que fazem, não são... Ah,
mas... Sim, sim, mas veja bem. A Abril, ela pegava um material pronto, bolava uma frase lá e montava e já era. Agora, sim. Tu pegar alguns editores norte-americanos que bolavam a história a partir da capa e uma capa ridícula com um gorila com asas, e isso virar uma história, poxa, isso sim é um desafio.
O que me lembra? Gorila Chorão. Alguém se lembra do Gorila Chorão?
Pouco, cara. Mas eu lembro.
Do Prometia? Do Prometia?
Uh-huh. Ah, isso sim, cara. É verdade, cara. Sensacional.
Sabe por quê? Qual é a origem do Gorila Chorão?
Não.
Porque fizeram uma pesquisa nos anos 50, 60, pra ver o que numa capa de revista vendia mais. Então, as coisas foram a cor roxa, macacos e personagens sofrendo.
Eu lembro.
Então, o Alan Moore juntou essas três coisas, um gorila roxo chorando, e fez um personagem de revista no universo da Prometia.
Que é foda, né, cara?
Que, aliás, precisa urgente lançar todo o resto, porque só tem a primeira parte aqui no Brasil, né?
É muito bom. Sendo que o problema é como é que vai publicar a última história. Você sabe como é que é a última história?
Sim,
não.
Grandes painéis, né, etc.
É um mosaico de várias imagens, assim, que vai formando uma história louca, assim. Mais louca do que as outras histórias.
Mas tu vê problemas em publicar aqui? No nível que a gente tá hoje?
No formato, eu acho, né, que é complicado.
É, não,
formato
é um
impresso.
Né?
É. Olha, não esquece que as primeiras edições luxuosas de Sandman foi aqui que saiu, né?
Sim, tudo bem, mas eles não têm uma capa, uma página que se desdobra.
Aham.
Forma uma coisa, sabe?
Na verdade, é um pergaminho, então?
Difícil, a primeira vez que publicaram aquela história dos Supremos, vocês lembram que tinha a capa, acho que óctupla? Não era uma capa, era uma parte da revista que abria em 8 partes.
Ah, mas tem no encadernado, não é isso?
Eu não sei se no encadernado tem.
Não sei se chega a ser em 8, mas eu acho que abre.
Supremos 2.
É no Supremos 2, eu acho que tem sim, Gui.
Que foi complicado aquilo lá pra sair, né? Tanto não, que demorou mais pra sair aqui do
eu
que...
Eu trabalho nessa área, eu sei, cara. Extremamente complicado.
Agora teve um... Falando de quadrinho bom, teve um Wildcats ali do começo que também tinha essas páginas aí, cara. Eu acho que era 6, a Nacional saiu na 6, né? A Americana também acho que era a mesma.
Mas não era Octopus.
Não.
Ela era 4, eu acho. Só.
É, eu acho que sim.
E daí era no centro, também não tinha problema disso. Como é que a revista Mix é muito mais complicado tu colocar essas páginas com mais dobras dentro da revista, né?
O Cosa chegou a ter uma música? A banda do Constantini?
Cara.
Ela foi gravada, aquela música?
Eu sei que tem músicas do Alan Moore, que ele gravou um EP. Agora vocês podem pegar Youngblood número 1 e voltar a ler.
Dados. E falta
nós
de fé.
Estamos acabando este bloco primeiro do nosso dossiê Alan Moore. Acabamos de falar então da fase inglesa. E no próximo programa a gente vai falar sobre a fase americana, que tem muita coisa também para ser falado. E talvez seja a fase mais prolífica do Alan Moore, que tem Monstro do Pântano, Watchmen e muito mais coisas. Depois a gente vai ter mais um programa ainda sobre a fase independente do Alan Moore. Então vou abrir aqui pro pessoal dizer as suas considerações finais. Eu gostei muito dessa nossa primeira gravação, espero que vocês também tenham gostado. E vamos lá, Santiago.
O que eu queria falar sobre o Alan Moore é que eu comecei a ler quadrinhos pelos quadrinhos da Marvel, né? Os famosos formatinhos da Abril. E quem me abriu a cabeça para ver o quadrinho de uma forma mais adulta foi justamente na segunda versão do Watchmen, em 98. A primeira vez que eu botei nas mãos, eu não dei muita bola, não curti muito, né, em 89. Mas em 98 eu acompanhei as 12 edições, eu ficava ansioso na banca, o tempo a gente comprava na banca as revistas. E aí aquilo abriu minha cabeça para, digamos assim, não totalmente abandonar, mas eu comecei a gostar mais de quadrinhos de uma outra forma, graças ao Alan Moore.
É, eu também, é a mesma coisa. Eu tinha 14 anos e comecei a ler Alan Moore, Watchmen, fiquei impressionado com o negócio, como o quadrinho podia ser diferente do que eu estava acostumado, de super-heróis, Turma da Mônica, e que eu podia aplicar esse estilo do Alan Moore nas minhas escritas e tal, e daí comecei a modificar um pouco as minhas redações do colégio, todo mundo ficava meio louco, que segura tá lendo, assim, sabe, que não parece nada de José de Alencar e Machado de Assis, sei lá. E é por isso aí mesmo. Fábio?
Bom, claro que não dá pra passar em branco em cima de Watchmen, mas acho que o que me chamou a atenção mais é uma coisa que a gente ainda vai falar, né, que é a Liga Extraordinária,
uhum.
Mas deixo aqui registrado a todos que eu quero ver um filme da Pixar baseado no trabalho do Alan Moore. E pode ser Miracle Man.
É, a gente pode registrar que Os Incríveis tem muita influência, que a gente tava falando, né?
Sim.
Muitas influências de Watchmen, né? Tanto a parte dos super-heróis que morrem com a capa enroscada, isso tem em Watchmen e tem em Os Incríveis. Sim.
É, que são retirados pelo governo, né?
Isso. Dudu?
É, o Alan Moore, pra mim, ele foi bem isso que tu falou, é a fuga do convencional. É a fuga da história linear, é a fuga da maneira convencional de contar a história. Teve uma influência fortíssima em mim, especialmente nas... eu conheci o Alan Moore através da não foi Watchmen, foi A Monstro do Pântano, formatinho da Abril. Porque eu também eu não lia quase nada do DC nessa época. E um amigo da rua comprava e eu fiquei fascinado por aquilo ali. A partir daquilo ali eu comecei a ir atrás do material mais antigo dele. Bom, estamos falando aí, não sei lá quantos anos atrás estamos falando aqui, mas não tinha o que tem hoje. Não tinha acessibilidade de materiais, a diversidade de materiais que a gente tem hoje. Mas realmente...
Era muito mais divertido, né?
Era mais divertido.
Sair caçando as revistas.
Era. Tinha aquele prazer que às vezes... Eu ainda sinto, vez por outra, ainda sinto esse prazer quando eu vou no sebo, quando eu tô no estante virtual. Mas o Alan Moore foi responsável não só por mudar esse meu conceito, mas como me apaixonar por todo o universo da DC, inicialmente, e depois por várias coisas que ele escreveu, né? O Alan Moore, na verdade, ele foi um dos caras que me ensinou a gostar dos artistas, dos escritores, principalmente.
É o que falam nos Estados Unidos, que existe o culto ao autor, e que realmente esse culto ao autor começou mesmo com Alan Moore e Frank Miller mesmo em 86.
Isso, exato. E o Alan Moore também me ensinou isso, né? Eu sempre fui muito fã de X-Men. Eu deixei de ser fã já há alguns anos. Não gosto.
Ah, não faz isso.
É, eu não gosto mais da fase que eles estão hoje.
Infiel.
É, e o Alan Moore é o culpado disso. Ele me fez seguir os escritores e eu tô seguindo aí Alan Moore, Garth Ennis.
Tá bom, vamos contratar o Alan Moore pra escrever X-Men.
Grant Morrison. Pô, aí não dá. Então é isso.
Então tá, pessoal. Espero que tenham gostado, vocês, de participar, e os nossos ouvintes de ouvirem o nosso programa. E convido vocês pra participarem e ouvirem o nosso próximo programa do Alan Moore, que vai ser sobre a fase americana. Um abração para todo mundo e voltem ao seu Young Blood número 1.